DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, em Moçambique, MDM acusa o governo de egoísmo na busca de soluções internas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
O resultado é esse que nós estamos a ter, quer na região centro, assim como na zona norte do país.
Em Inhambane, a oposição denuncia exclusão no acesso à ajuda da Covid-19.
Então, aconteceu mesmo nos bairros a exclusão total dos membros da oposição.
E o realizador guineense prepara filme sobre escravatura. São esses os detalhes deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Guilherme Correia da Silva. Boa noite. O Movimento Democrático de Moçambique acusa o governo de egoísmo na busca de soluções internas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Segundo Sandy Carmona, porta-voz do partido, ainda há falta de inteligência para lidar com os ataques terroristas no norte de Moçambique. Em entrevista à DW África, Sandy Carmona diz que o governo falhou ao não ter optado pelo diálogo com os cabecilhas dos ataques logo no início do conflito. Começamos por perguntar a Sandy Carmona como é que o MDM avalia a atuação do governo moçambicano em relação ao conflito em Cabo Delgado.
Lamentamos a falta de inteligência por parte do governo para pôr fim a esta situação que já leva a vida de centenas de moçambicanos e milhares de deslocados, sem assistência social no geral.
E quando diz que falta inteligência do governo, o que é que se refere mais ou menos?
Quando um povo elege um governo, está a eleger soluções do seu país. Não está a eleger indivíduos para irem sentar na cadeira e começarem a lamentar igual ao povo. Portanto, isso chama-se falta de inteligência, porque se tivesse a inteligência o governo do dia, já teria acabado com a guerra em Cabo Delgado.
E no concreto, o que teria que ser feito para acabar com essa guerra?
São vários caminhos. Logo quando estava a iniciar a guerra em Cabo Delgado, apelamos ao governo para que encontrasse os cabecilhas deste movimento, para perguntar a eles o que eles queriam e tornar público o que essas cabecilhas precisavam. Mas percebemos que isso não aconteceu, como nós dissemos logo a priori, que as armas nunca trouxeram paz em nenhuma parte do mundo. Há vários outros mecanismos que podem levar a nação a ter uma paz.
Nessa perspectiva, quais seriam os caminhos possíveis para que se possa controlar o mais rápido possível essa situação de Cabo Delgado?
Se é que realmente querem verdade por a via de guerra para eliminar a esses terroristas, deveria-se usar a melhor estratégia possível, estamos a falar da estratégia militar, para fazer com que os terroristas que estão a invadir o nosso país tenham que recuar ou tenham que ser exterminados. Mas parece que a falta de estratégia militar deve estar a facilitar, de certa forma, as manobras dos inimigos.
O governo moçambicano tem estado a fazer pedidos internacionais de ajuda para Cabo Delgado especificamente. Como é que o MDM olha para estes pedidos?
Ninguém pode sobreviver só de pedidos. Tem que ter a sua base, tem que ter a sua estratégia, tem que ter a sua capacidade. O que os outros dão devia servir para complementar. Mas, se nós esperamos que os outros venham para fazer tudo o que nós deveríamos fazer, infelizmente eu tenho a lamentar que não há boas recordações em torno disso. Senão, os outros também começarão a fazer dilapidação do pouco que ainda resta em Moçambique, em nome da guerra, em nome do apoio a Cabo Delgado.
Então, o MDM acredita que a primeira opção tem que ser a capacidade interna?
Sem dúvidas. A primeira tem que ser a capacidade interna. Que as nossas forças de defesa e segurança têm que estarem capacitadas, têm que estarem munidas de instrumentos capazes de repelirem qualquer um que queira invadir o nosso país. Nenhum governo do mundo toleraria o seu próprio povo morrer quando, na verdade, tem várias outras correntes que poderiam ser reunidas, discutirem estratégias, quer militares, quer em políticas sociais, para pôr fim à guerra em Cabo Delgado.
Como um partido que é o seu líder é membro do Estado, qual é o apoio em termos de assessoria se poderia dar ao governo para lidar melhor com esse assunto?
Se quiser o nosso apoio, a nossa assessoria, o governo terá de pedir ao Movimento Democrático de Moçambique, terá de pedir ao seu líder para encontrar caminhos que possam ajudar a encontrar soluções e repelirmos os terroristas em Cabo Delgado. Agora, se há o egoísmo
mesmo, por parte do governo, a pensar que eu é que mando, o resultado é esse que nós estamos a ter, quer na região centro, assim como na zona norte do país.
E neste caso, oficialmente, nunca chegou esse pedido do governo neste processo de cabo delegado?
Que eu saiba, nunca chegou.
Acabou de escutar uma entrevista com o porta-voz do MDM, Sandy Carmona, sobre o conflito em Cabo Delgado. E sobre este assunto, questionamos na nossa página do Facebook se concorda que está a faltar inteligência do governo moçambicano para acabar com os ataques terroristas em Cabo Delgado. Martinho Kumbane comenta que não existe falta de inteligência do governo moçambicano. O que falta são as capacidades e recursos. Sakul Cardoso comenta que eles não vão investir na inteligência porque sabem a origem da guerra em Cabo Delgado. E Sabina Lucas escreve que eles não vão investir porque a riqueza de alguns está na guerra em Cabo Delgado. Foram os comentários neste momento. Ao espaço do ouvinte, nós regressamos daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e a Polícia Tanzaniana acordaram hoje o reforço do controle da fronteira entre os dois países através do rio Ruvuma, no combate dos insurgentes que atacam a província moçambicana de Cabo Delgado. Falando depois do encontro com o inspetor-geral da Tanzânia, Simon Siro, na região de Mtwara, sul da Tanzânia, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que...
Acordamos trabalharmos com as populações que estão ao longo do rio Ruvuma para eles denunciar possível a movimentação ou a travessia dos terroristas de um lado ao outro, tanto de Moçambique para a Tanzânia, assim como de Tanzânia para Moçambique.
Bernardino Rafael acredita que a Tanzânia tem uma vasta experiência no combate aos terroristas, pelo que...
Informaram-nos que depois de ataque de Kitaia, deteram 562 terroristas ou colaboradores de terroristas. Significa que, ao lado da fronteira, reduziram aquilo que é o perigo de colaboradores de terroristas. E dentre eles existem moçambicanos. Nós queremos trabalhar também com os moçambicanos. Eles voltaram lá para nos dizer o que eles pretendem fazer com o nosso país.
Refira-se que ontem a polícia tanzaniana anunciou a detenção de um grupo de pessoas suspeitas de planear juntar-se aos terroristas que fustigam a província de Cabo Delgado. Os 9 jornalistas da Rádio Comunitária São Francisco de Assis, em Midumbi, que haviam se refugiado nas matas daquele distrito depois do ataque terrorista, estão salvos, anunciou esta sexta-feira em comunicado o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, FORCOM. Os jornalistas que passaram 15 dias nas matas relatam ter visto muitos corpos abandonados e se encontrado com muitas crianças sozinhas e perdidas. Entretanto, a polícia moçambicana anunciou ter recuperado a vila-sede de Midumbi depois de ter sido ocupada pelos terroristas no dia 31 de outubro passado. Na mesma ocasião, a polícia anunciou ter abatido 16 rebeldes. As autoridades cabo-verdianas avistaram ontem 6 corpos no mar da Ilha de Sal. Suspeita-se que são pessoas que faziam parte da embarcação que se deu à costa da mesma ilha na última segunda-feira, com 65 imigrantes clandestinos a bordo. As autoridades cabo-verdianas procuram ainda formas de retirar os corpos da água, mas a operação está a ser difícil porque aparentam estar em estado de decomposição, disse hoje à Lusa uma fonte. Ainda assim, a Angola assumiu hoje pela segunda vez a presidência rotativa de dois anos da Conferência Internacional da Região de Grandes Lagos. O presidente angolano João Lourenço disse na ocasião que o mandato será marcado por um trabalho conjunto para erradicar grupos armados e fazer respeitar os acordos concluídos na região e trabalhar para levantamento das sanções impostas contra o Burundi, bem como o combate do inimigo comum que é a Covid-19.
DW Deutsche Welle.
Em Inhambane, sul de Moçambique, o MDM e RENAMO acusam as autoridades da província de excluírem os seus membros na lista para a distribuição de subsídios da Covid-19. O Instituto Nacional de Ação Social nega esta acusação dos partidos da oposição. Detalhes a partir de Inhambane com Luciano da Conceição.
A denúncia é do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e da Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO. Os partidos acusam as autoridades governamentais de excluir membros e simpatizantes destas formações políticas da recessão do subsídio de 2 mil meticais por mês durante 6 meses a cada família, previsto como assistência às famílias carenciadas durante a pandemia de Covid-19. Joel Jeremias, porta-voz do MDM em Inhambane, disse à DW que os membros do partido não foram inscritos ao nível dos bairros porque os secretários tinham determinações sobre como e quem deve ser registado.
Aconteceu mesmo nos bairros a exclusão total dos membros da oposição. Do exemplo mesmo do bairro onde vivo, em Mabili, muitos meus membros do MDM não foram inscritos nesse processo de apoio à prevenção até a Covid-19. Trabalhamos com o secretário do bairro, mas descobrimos que este ato é politizado. Não tivemos sucesso.
O mesmo aconteceu com os membros do partido RENAMO. Sem gravar entrevista, o delegado desta formação política em Inhambane, Carlos Mahela, também confirmou a exclusão dos seus membros. Bernadette Gulube, uma simpatizante de um dos partidos da oposição no distrito de Omuine, confirma que não foi inscrita e nenhum líder comunitário ou secretário do bairro teria a contactado para receber a ajuda do governo.
Ainda não nos reuniram acerca disso, mesmo os nossos líderes aqui ainda não nos falaram. A não que tenha havido, sei lá, exclusão em certas casas, mas aqui na minha casa não passou ninguém.
Sandra Marangula é originária de Sofala, mas vive há 3 anos em Inhambane, integrante do partido do MDM. Marangula faz pequenos biscates para terceiros, como lavar roupas e limpar residências. É outra potencial beneficiária, mas diz que não foi registada.
Ainda não fomos registrados. Precisamos, por causa do EPA, nós estamos a trabalhar conforme, por causa dessa doença. Estamos a sofrer.
José Bambo também é membro da oposição e afirma que até ao momento nada recebeu e nem foi inscrito para talvez vir receber nos próximos dias.
Até agora nem nada.
Ainda não chegaram aqui, não fomos registrados nada.
Nem sequer o apoio, não sei outras casas.
Isaac Mukavele, delegado do Instituto Nacional de Ação Social, INAS, em Inhambane, disse à DW que a sua instituição não excluiu ninguém para receber os apoios, porque o dinheiro é para todos moçambicanos.
Não é verdade isso. Não temos nada a ver com partidos. Este dinheiro, este apoio é para apoiar todo moçambicano que está naquelas condições. A prioridade vai para este que não é funcionário, não é reformado. Não tem nada a ver. Basta apoiar pessoas só.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Através do novo projeto cinematográfico denominado Cacheu Cantu, o realizador guineense Walket Bouquet quer narrar as marcas históricas de escravatura em uma produção cinematográfica, como nos dá conta a partir de Lisboa, João Carlos.
A cidade de Cacheu, situada nas margens do rio com o mesmo nome, foi, no passado longínquo, um entreposto de grande relevância para o escoamento de pessoas escravizadas. Elas eram capturadas e levadas de vários lugares da costa ocidental de África para serem vendidas às embarcações que ali se iam reabastecer de corpos expropriados ao continente africano. Esta é uma das vertentes de Cacheu Kuntum, o novo projeto cinematográfico de Welket Bouquet, que vai ao encontro do local marcado por um passado histórico recente, ainda no século XX, que o realizador guinense quer mostrar ao mundo.
Estive em Guiné-Bissau entre maio e junho de 2019 e fui filmando com o telemóvel os diversos lugares por onde eu passei. Isso resultou numa coletânea de imagens, não é? Dispersas, de alguma maneira, E a minha ida a Cacheu foi fundamental, porque ao mesmo tempo que eu filmei as paisagens, também gravei um encontro que tive com o guia do memorial para a escravatura e o tráfico negreiro.
Bungue fez-se acompanhar do guia guinense Pascoal Gomes e um ano depois decidiu produzir este filme documentário que, além de mostrar os bairros populares da Guiné-Bissau, recupera uma parte da história colonial.
Tudo os escravos que tiraram de Guiné está passando ainda para Cabo Verde, depois de Cabo Verde também para Maranhão, na Brasil. A maior parte deles levaram para Maranhão. O Brasil naquela altura estava fazendo a produção de cana-de-açúcar. E aquilo que era o mais objetivo de levar os escravos para lá.
O Forte de Cacheu, junto ao mar, é um dos lugares importantes que transporta o visitante para o período marcado pela presença colonial portuguesa. O realizador guinense, radicado em Berlim, destaca a figura de Honório Pereira Barreto, um antigo traficante de escravos português.
Ele foi bastante louvado pela coroa portuguesa na época e isso também deu-lhe a propriedade de bastantes terras na Guiné-Bissau, o que lhe permitiu, de alguma maneira, capitalizar estas pessoas que eram tidas como escravizadas. E é sabido que o porto de Cacheu, que ficava ali próximo do forte, foi um entreposto de escoamento de pessoas escravizadas, não só retiradas do território da Guiné-Bissau, mas de grande parte da África Ocidental.
Welket Bungue tenta resgatar assim a soberania histórica da Guiné-Bissau e as memórias dos lugares que visitou, mas para além da necessidade de preservar o passado, pretende igualmente dar a conhecer uma outra Guiné-Bissau.
Neste filme o que se pretende é mostrar que a Guiné-Bissau está ainda num processo de transformação profunda, por todas as razões que nós sabemos e que são comunicadas pelos mídias, mas há famílias e há crianças que têm essa premissa, não é? Que é a de ter um futuro promissor também. E esse futuro promissor não passa só por ser fora de África, mas que também é possível ser construído na Guiné-Bissau.
De acordo com o realizador, o filme, já legendado em português e inglês, tem fortes possibilidades de vir a ser selecionado para festivais internacionais pela temática antropológica e histórica que aborda. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que pelo menos 28 pessoas foram mortas desde quarta-feira no Uganda, vítimas de incidentes violentos provocados pela detenção do principal candidato da oposição nas eleições presidenciais de janeiro de 2021, o cantor popular Bob Wine. O porta-voz da polícia em Kampala, Fred Enanga, disse hoje que cerca de 45 pessoas estão hospitalizadas. A polícia acusa o partido de Bob Wine de ter coordenado as manifestações que se registaram em várias cidades ugandesas após a prisão de Bob Wine, que concorre contra Yoweri Museveni, de 77 anos, à presidência de Uganda e presidente de Uganda desde 1986 para as eleições gerais de janeiro próximo. Pouco mais de 6,5 milhões de eleitores de Burkina Faso vão às urnas no domingo para a segunda eleição presidencial depois de quase 3 décadas com Blaise Compaoré à frente do governo. Cerca de 2,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária em Tigré e outros milhares estão em situação precária nos campos de refugiados no Sudão devido ao conflito naquela região. Etíope alertou hoje a Unicef. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao Espaço do Ouvinte de hoje, que perguntamos se concorda que está a faltar inteligência do governo moçambicano para acabar com os ataques terroristas em Cabo Delgado. Recebemos várias mensagens dos nossos ouvintes internautas. Osvaldo Mendani diz que falta inteligência propositadamente. Lafu Baldé comenta que o maior responsável de todos estes ataques jihadistas é Afrelimo, que causou violência generalizada contra a população e criou medo. Depois também temos o Sérgio Moaleiro, que diz que a situação é complexa e exige muito cuidado no seu tratamento. Foram assim as notícias desta sexta-feira. Obrigado pela audiência. Eu espero por si amanhã, tá, na nossa tarde desportiva, para mais uma jornada da Bundesliga. Até lá, boa noite e um grande abraço.